faz um sacrifício tão grande, de morte, de cruz, do seu sangue derramado, para que houvesse esperança, para que houvesse salvação para mim, para a tua igreja. Deus, fala conosco nessa manhã, que nós possamos entender os questionamentos desse louvor, que ele possa ser respondido nos nossos corações, que seja lançado fora toda a dúvida, toda a falta de fé, que nós possamos crer, que nós possamos ter o dom da fé para resistirmos o dia mau, enfrentarmos o dia de amanhã e colhermos as semeaduras que estamos fazendo. Aplauda o Senhor, porque esse louvor, essa adoração, a tua oferta, tudo foi para glorificar o nome dEle. Tudo foi para exaltar o nome do nosso Deus. Que nós possamos experimentar isso em nossas vidas. Aleluia, amém. A paz do Senhor, amada igreja, obrigado. Essa equipe de louvor é extraordinária. Você também foi cativado por esse louvor? Por todos que foram cantados. Você já saltou na presença do Senhor. Mas eu creio que Deus, eu creio e tenho certeza que Deus quer responder muitas perguntas. Você talvez veio com alguns questionamentos. E Deus quer falar com você nessa manhã. E ainda de pé, se for possível, eu quero ler um versículo, somente um com você, de pé. Está lá no livro de Êxodo. É o segundo livro da Bíblia, fica fácil de achar. Livro de Êxodo, capítulo 12. Lá no verso 13. Diz assim, olha só. Êxodo, capítulo 12, verso 13. E o sangue servirá de sinal para marcar as casas que vocês se encontram. Olha só. Quando vir o sangue, passarei sobre vocês. Quando eu ferir a terra do Egito, o golpe mortal não ferirá. Em outra versão diz assim, e o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o seu sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga mortífera. Quando eu ferir a terra do Egito. Diz assim, misericórdia. Fala comigo, Senhor, em nome de Jesus. Pode se assentar. Queridos, nós adoramos nessa manhã. Nós louvamos ao Senhor. Você já levantou hoje para ter um encontro com Ele nessa manhã. E desde o início, quando o pastor Hudson fala que nós somos um povo alegre, feliz, porque o sangue dEle nos comprou. Eu fiquei imaginando, Deus, essa palavra foi alinhada com o louvor que teremos. E você verá que foi mesmo. Quando essa palavra, esse sangue foi derramado, eu gosto de lembrar das evidências que Deus já vinha dando ao seu povo. Sabe, há muitas evidências e começa lá em Gênesis. Mas essa em particular me fez lembrar nessa manhã e trazer e compartilhar junto com vocês o que Deus falou comigo. Daqui uma semana estaremos comemorando a Páscoa, estaremos lembrando disso. E esse versículo, essa passagem, significa Páscoa. A passagem do anjo da morte sobre a nossa casa. A passagem, olha lá, está lá, Êxodo. A Páscoa e o sangue de Jesus. Qual é a relação desse versículo? Como eu disse, isso é uma das evidências que fala muito comigo. E que deve falar ao teu coração, porque essas evidências fundamentam a nossa fé e nos dão a certeza de que aquilo que nós estamos crendo, naquele que nós estamos crendo, é verdadeiro, é puro, é fiel, é Ele que nos mostra, desde o princípio. 2000 anos antes de Cristo, essa passagem acontece. Ele começa a se mostrar de uma maneira muito viva. Ele fala do sangue. O sangue ele vai livrar da morte. O sangue será como para vocês, para evitar a praga mortífera. Quando o sangue de Jesus está sobre a sua vida, sobre a minha vida, nós estamos livres. O anjo da morte passa e não nos enxerga, porque esse sangue nos cobre. E foi isso que aconteceu com aquele povo. Eles estavam saindo do Egito. Eles estavam saindo do exílio. Mais do que isso, do exílio. Eles estavam saindo da escravidão. Como um dia eu e você saímos da escravidão do pecado. E Deus nos viu, nos enxergou, quando nós aceitamos esse sangue sobre a nossa vida. Que sangue é esse? Que poder é esse? Que nos leva de uma, para uma passagem. Essa é uma aliança que Deus tinha feito com o povo hebreu. Israel estava saindo do Egito, saindo da escravidão, e Deus sela ele com o seu sangue. Deus está mostrando poder para aquele povo e para nós hoje, porque é o poder dele que se perpetua de geração a geração para nos garantir no dia de hoje que esse mesmo poder que havia lá com os israelitas também está sobre nós, desde que nós o aceitemos, desde que nós tomemos posse disso, desde que nós sejamos obedientes como aquele povo e realmente peguemos esse sangue daquele cordeiro e passemos nas nossas casas. Naquele tempo era a casa dele, eram as casas deles. Hoje, qual é a casa? Qual é a habitação do Espírito Santo? Onde ele habita? Na sua casa física? Lá? No telhado? Nas paredes? Não, nem aqui. É no meu coração, no seu coração. Então o sangue hoje é passado em nós. É ele que nos identifica para o inimigo. E diz para o inimigo esse sinal: não venha, porque a morte não chegará. Eu os livrarei. Esse é o poder do sangue de Jesus. E é isso que Deus está dizendo para aquele povo, mostrando que ele está livrando e levando eles além do livramento, além da libertação, para uma terra prometida. Você, como eu, está indo para outra terra? Porque eu sou cidadão pontagrossense. Não porque nasci aqui, mas eu fui acolhido e fui aceito aqui. Mas eu sei que eu sou um cidadão do céu. Minha identidade está lá, meu passaporte está lá. Eu sou um embaixador dele, como você é um embaixador do céu aqui na terra. Então, nosso caminho é o céu, é a terra prometida. Essa é a nossa terra prometida. Naquele tempo era Canaã, hoje é o céu para nós. E é isso que nós devemos ter como alvo, para que não o percamos. Como que eu posso garantir essa passagem, essa mesma passagem que o povo hebreu teve, eu quero ter também. Você já fez isso? Isso está descrito lá em Romanos capítulo 8, lembram disso? Diz assim, Romanos capítulo 10, diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Como aquele sangue livrou aquele povo hebreu da morte, de Faraó realmente capturá-los novamente, esse sangue de Jesus nos livra da morte eterna. Olha só o poder. Se naquele tempo era o poder da vida, hoje é da morte eterna. Nós temos acesso à vida eterna. Nós, quando aceitamos e confessamos, como está escrito em Romanos, nós aceitamos Jesus, nós temos acesso à vida eterna. Você tem isso na tua vida? Eu sou obrigado a perguntar. Você tem certeza da tua salvação? Certeza mesmo? Se Jesus chamar você hoje, você sobe ou fica? Você precisa ter essa certeza. Porque eu confessei, eu estou bem. Há alguns pontos que nós precisamos garantir para que a gente não se perca. Porque Deus estava prevendo como aquele povo duvidou no meio do caminho, depois de ter visto as 9 pragas, agora essa é a 10ª. Ainda assim, o povo caminhando com Moisés, duvidou no meio do caminho. Então, o temor do nosso Deus é para que nenhum de nós nos percamos no meio do caminho. Ao contrário, Ele deseja cada um de nós lá no céu. É por isso que vivemos em comunhão. É por isso que repartimos o pão que a Regina tanto falou. Mas esse pão é muito mais importante do que o físico. Porque esse pão espiritual me garante a vida eterna. E quando estamos juntos, ele é derramado como um maná. E eu creio que hoje ele está entrando como maná na sua vida. Como uma palavra rema de revelação. E para que você tenha certeza dessa salvação. Mas nós cantamos, nós adoramos agora há pouco. Esse cordeiro, quem é esse cordeiro? Você sabe quem é esse cordeiro? Quem será? qual será esse cordeiro? Diz assim, em João capítulo 1, verso 29, pode passar. Cordeiro de Deus, no dia seguinte é João, o evangelista. João, aquele que era primo de Jesus, que nasceu uns meses antes, que vivia no deserto. Quando ele vê Jesus, ele diz assim, viu Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse Cordeiro que nós acabamos de louvar. É esse Deus que João, o evangelista, falou nesse momento. Declarou para os seus discípulos, não sou eu. E eu digo para vocês, não sou eu esse Cordeiro. Porque o Cordeiro já foi. É esse Jesus. Esse Cordeiro que nós adoramos e através dele nós temos acesso à vida eterna. Ele que não tinha pecado morreu por mim e por você que tínhamos pecado. Ele nos amou primeiro e agora há 2000 anos atrás, não mais há 4. Porque aquele de, essa passagem da Páscoa foi há 4000 anos de hoje. E Jesus há 2000 anos depois morre por mim e por você. Ele é o Cordeiro perfeito porque sem sangue, sem pagar o preço, não haveria redenção. E é isso que acontece. Jesus é sacrificado, o Cordeiro perfeito é sacrificado. E o seu sangue que nós cantamos tanto, que o Hudson falou no começo, que trouxe vida a mim, que trouxe redenção ao meu pecado, é esse sangue que me dá garantia para a vida eterna. Pastor, eu já conheço isso há muito tempo. Querido, se Deus mandou falar, é porque nós precisamos nos firmar nisso. Nós precisamos ir a realmente à base da estrutura, para que não nos percamos no meio do caminho. Onde nós fundamentamos a palavra, onde nós nos fundamentamos, precisa ser a palavra. Eu preciso estar nela, que é Jesus, porque virão as tempestades, essa é a promessa. E elas virão sobre todos, sobre os que creem e sobre os que não creem. E aqueles que não creem serão abalados. Nós sentiremos a tempestade, mas a prova é que seremos aprovados, e ela passará, e quando olharmos para nós, estaremos de pé, mostrando que o Deus que nós servimos é fiel e justo para nos manter de pé. Não é isso que você quer? E esse manter de pé é caminho à salvação, é caminho à redenção. Então muitas vezes você precisa, como eu, lembrar de onde nós estamos vindo daqui, desse sangue, que me dá força, poder para vencer cada etapa, para conquistar e não perder a salvação, porque a luta acontece todos os dias. Eu gosto quando Paulo escreve aos Efésios, lá no capítulo 1, verso 7, ele diz assim, no qual, nesse sangue, temos a redenção, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. É muita graça. O que é a graça? É de graça mesmo. É a graça que, vendo eu sujo com os meus pecados, eu já confessei algumas vezes, se eu tivesse sido Deus naquela hora, eu não teria me salvado. Eu teria me condenado, porque eu era muito sujo. Mas a misericórdia de Deus e a graça me alcançou. E eu gosto muito disso quando vivemos em comunhão, que Deus nos dá tarefas, nos faz planos a nosso respeito. E o plano de Deus não é que você fique sentada, é que você pegue esse material, que você pegue esse alimento físico e compartilhe. Porque um dia entrou um homem que eu não conhecia na minha casa. Por sinal, não entrou um homem, entrou a família dele. E foi compartilhar o pouco que ele sabia. E o pouco que ele sabia, o pouco que ele conseguiu compartilhar conosco, nos trouxe para perto de Deus, nos trouxe redenção. Então ele se fez Cristo naquela hora, porque foi um sacrifício. Sim, não é fácil você acordar pela manhã, não é fácil você ir fazer uma visita à noite para alguém que está precisando de uma ajuda, mas quando você faz isso, quando você obedece ao Senhor, como aqueles homens lá no deserto obedeceram, mataram o cordeiro, mataram aquilo que ele tinha de melhor e passaram o sangue, foi isso que eu recebi na minha casa, foi essa visita. E eu até naquele dia podia ter visto um homem, mas Deus tinha enviado um anjo. E esse anjo trouxe transformação na minha casa. E eu quero dizer que você pode fazer isso. Eu quero dizer para vocês que nós continuamos fazendo aquilo que ele fez nas nossas casas. Porque João capítulo 14 diz que eu, ligado a essa videira verdadeira, esse que está ligado, e eu creio que eu estou, esse dá fruto. E frutos que permaneçam. E nós temos visto os nossos frutos crescendo. E eu fico imaginando que esse homem, quando olha para nós, ele fica feliz com o que ele fez. Você acredita nisso? Com certeza. E é isso que ele está nos pedindo hoje. É esse sangue que nos trouxe redenção, que nos tirou lá do inferno mesmo. Eu estava perdido. Mais do que isso, eu estava levando a minha família à perdição. E se eu estou aqui hoje, não é porque eu estou sozinho. É porque ele resgatou não só a mim, não só a minha esposa, mas a nossa família. E nós podemos dizer como Josué, nós e a nossa casa, mais do que o Josué, não serviremos, nós servimos ao Senhor. E é uma delícia poder falar isso. É paz, é vitória ao nosso coração. Então esse é o cordeiro que você precisa ter certeza, não ter dúvida. Agora o meu medo é quando você não entende que esse cordeiro é o verdadeiro Salvador. E muitas vezes nós não sabemos agradecer como convém. Muitas vezes nós não somos gratos. Não somos como filhos. E ele diz assim que ele nos livra da escravidão. Ele nos tira da escravidão. Isso é, nós éramos escravos. E quando ele compra-nos com o seu sangue, significa que nós somos escravos dele agora. Porque ele nos comprou. Mas ele não nos trata como escravo, ele nos trata como amigos. E diz mais do que amigos, ele nos trata como filhos. E aí eu fico todo faceiro. Eu, meu pai, você não fica assim? Todo exibido. Até orgulhoso, lá no reino espiritual, é meu pai que enviou o filho dele, o primogênito, o unigênito, para que morresse por mim. E ele me aceitou. Agora, o perigo de perdermos a salvação no meio do caminho. É esse meu apelo hoje. Quando o cordeiro morre, quando esse Jesus morre, ele marca a nova aliança. Porque na primeira aliança, que espelhava o que era essa de hoje, ela era muito frágil. E diz algo em Hebreus assim, olha só. Hebreus capítulo 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. Essa é a nova aliança. Pastor, mas aquele quase está me matando. E ele me pegou. Esse quase me pegou também. Na antiga aliança, realmente quase todas as coisas eram purificadas, santificadas com o sangue. Porque algumas eram através da água. Alguns sacrifícios eram feitos como oferta de cereais, então não era pelo sangue. Mas alguns eram pelo sangue, então quase todos. Mas pastor, você me disse que a antiga aliança e a nova são semelhantes, e é verdade. E esse quase me leva a refletir em algo muito importante. E algo que está escrito lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 10. Não está anotado aí. Se tiver coragem, anote isso e depois você vai ler sozinho, mas diz assim: e a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, contra o Cordeiro, contra Jesus, isso lhe será perdoado, porque já fomos. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado. Sabe o Kadoshi, quer dizer, o Espírito Santo, quando veio o Espírito Santo em Atos capítulo 2, como a pastora Regina pregou na parte da manhã, quando esse poder de Deus veio e trouxe transformação, trouxe aumento, trouxe multiplicação na igreja, se você duvida disso, então não há perdão. Toma cuidado quando você fala com o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa assim. Ele é um enviado como foi Jesus. Mas ele não morreu por mim, não morreu. Mas Jesus, quando estava subindo, no 50º dia, no Pentecostes, ele diz assim, perdão, no 40º dia, porque 10 dias depois que veio o Pentecostes, 40 dias depois da ressurreição, ele subiu aos céus e disse: convém que eu vá para que você seja dado o advogado, o conselheiro, esse Espírito de Deus. Para que vocês sejam cheios dele. Então Jesus foi, mas o Espírito Santo terceiro da Trindade ficou. Os três são um só, é verdade. Mas havia necessidade de que nós experimentássemos esse poder. E assim como os seus discípulos obedeceram, como aquele povo obedeceu no deserto, porque eles estavam no deserto. Eles estavam, quando Jesus morre, os discípulos abandonaram. Sabe quando o pastor prega alguma coisa que não me agrada o meu coração, eu tenho vontade de chutar as portas e ir embora. Quando o louvor acontece e não é aquela música que eu desejava cantar, às vezes não tem num projeto, como aconteceu de manhã, não tem slide no telão, eu fico aborrecido com a igreja e já saio chateado. Nós costumamos falar que isso é o pecado da ofensa e Satanás usa muito. Mas eles obedeceram, mesmo passando por dificuldade. Talvez você, como eu, esteja passando por um deserto. Você não se alegra com isso? Queridos, pois você deveria. Pastor, você não tem noção do que eu estou passando. Eu digo, quanto maior o teu deserto, maior a tua vitória. Desde que você persevere, desde que você passe. Se você está passando por deserto, é porque Deus está vendo algo em você que é maior do que você tem hoje. E só vai te dar se você se preparar. Deus só vai te dar algo maior se você se preparar para isso. Amém? E é isso que Ele faz conosco. Ele prova quem? Os seus inimigos? Não! Ele prova os seus filhos. Porque para eles que Ele veio. É por eles que Ele derramou o seu sangue. Então o meu cuidado, o meu zelo pelo Espírito Santo de Deus. O meu cuidado, dizendo de manhã já pela oração, bom dia Espírito Santo. Porque eu estou louco? Não, porque eu sei que Ele já estava do meu lado. E a minha primeira atitude deve ser essa, de recebê-lo como o meu Deus, o meu Salvador. E é Ele que vai me encaminhar, é Ele que me defende das causas difíceis. Se eu tenho esse advogado. E a minha pergunta é a mesma que Paulo fez: se o sangue de bodes, de aves, era capaz de purificar os pecados daqueles homens, imagine o sangue do Cordeiro Perfeito, imagine o sangue de Jesus, imagine a palavra que Ele deu para mim e para você, para todos nós. Recebam o Espírito de Deus, mas obedeçam, se reúnam, me adorem em espírito e em verdade, porque como fala a palavra, atrás de verdadeiros adoradores é que Ele está. E se você é esse verdadeiro adorador, então Ele já te encontrou. Pastor, eu não senti nada. Não estou sentindo nada, não é para você sentir. Fé não é para você sentir, fé é para você se decidir. Amor não é para você sentir, amor é para você se decidir. Quando Efésios Paulo fala em Efésios aos maridos, diz: amai a vossa esposa. Ele não diz sintam amor. Diz ame e pronto. Não diz procure entender a sua esposa. Ame e pronto. Não é assim? Então amor não é sentimento, é atitude. Fé também é. Eu decidi. Perdão não é sentimento. Eu sinto que perdoa, sinto nada. É decisão, está se corroendo por dentro. Decido perdoar e agora para mim estou como Jesus, para trás com todas as coisas. E decido, está na hora de você decidir agora. A palavra é de decisão. Eu não quero perder a salvação. Essa nova aliança, que é o repartir o pão, precisa prosseguir. Como eu disse, como um dia recebi em casa, de graça eu também estou passando. Como de graça eu fui atendido, de graça eu estou atendendo. Como com amor eu recebi, com amor eu quero dar. Essa é a nova aliança, para que vivam em comunhão. Se imaginou eu chegar no dia de hoje e não poder olhar para a cara do pastor Mauro? Dá vontade às vezes de brigar com ele. Dá mais vontade de brigar do que não, mas temos que viver em comunhão. Essa é a aliança. Suportar. Você está rindo porque você não está no meu coro aqui. Não precisa. É verdade. Ele foi o anjo que visitou a nossa casa. E é com muito carinho que nós lembramos disso. Foi difícil suportar na época? Claro que foi. Jesus não disse que ia ser fácil. Mas a recompensa chegou. E Ele está dizendo para você hoje, lá em 1 João, Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, teremos comunhão. Olha só, essa comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha só a condição. Nós precisamos andar na luz. E agora é atitude. Por isso que eu falei de fé e de amor. É atitude. Se nós andarmos assim, se nós tivermos comunhão uns com os outros, eu não preciso gostar da pessoa. Não, mas eu vou ter que ter comunhão. É necessário. Vou gostar sim é sentimento. Eu preciso amar. Se você quer tomar essa decisão hoje, fica de pé. Se você está corajoso, como essas palavras te levaram a pensar, se você quer andar na luz como Ele anda, eu queria convidar você a andar na luz. Sabe o que é atitude de fé? Nós falamos de oferta, a Regina falou de oferta, tão bacana, mas eu quero falar de outra oferta. Que você ofertasse a tua dor hoje para o Senhor. Que você resolvesse verdadeiramente tomar uma posição, uma decisão e andar na luz. E como que a gente expressa isso? Com atitudes. Vem andando para a luz. Não para mim, mas vem andando como se estivesse andando para Jesus. E eu quero terminar esse culto orando com vocês aqui na frente. Decida-se de uma vez por todas, que não importa o que esteja lá fora, você é de Jesus. Decida-se de uma vez por todas a agradar. Quando eu falei de Hebreus, Hebreus também fala assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu quero agradar a Deus, eu preciso tomar uma decisão. E a decisão é essa fé. De dizer para Ele, eu estou aqui, meu Senhor. Eu quero render a minha adoração, o meu louvor. Eu quero render a minha vida. Não importa o que pensem de mim. Eu quero ir à frente e dizer, Senhor, eu te amo. A decisão que eu tomei lá atrás, de aceitá-lo como meu Senhor e Salvador, é suficiente. Mas eu quero mais do Senhor. Eu quero do poder do Espírito Santo, como um dia livrou aquele povo lá no deserto, da morte. Também é esse mesmo Espírito que vai me livrar da morte eterna. Aleluia. Eu quero orar com você agora. Curva a tua cabeça. Estenda suas mãos em direção de receber. E eu quero dizer assim, Senhor Deus, nós estamos com certeza tomando uma decisão no dia de hoje. Caminhando na sua direção. Indo, Senhor, para o teu altar. Dizendo que a minha vida é sua. Usa-me, Senhor. Como for da sua vontade. Por sinal, Senhor, deixa a minha vontade de lado e faz-me conhecer a sua, para que eu possa ser útil, para que eu possa ser servo, para que eu possa te servir como um filho, para que eu possa te adorar e exaltar o teu nome através do meu testemunho. Quando as pessoas olharem para mim, Senhor, que elas vejam um pouquinho de Jesus, que elas vejam um pouquinho da tua palavra. Que o Espírito Santo possa me usar como canal de bênção. Que eu possa ser esse canal. E como um dia as pessoas chegaram até mim, eu posso chegar até outras. Que eu possa pregar, que eu possa falar do teu amor, da tua palavra. Eu reconheço mais uma vez, Senhor, que esse Cordeiro que morreu por mim é suficiente para a minha salvação. Mas também a minha decisão é de te servir até o Senhor.